Boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde temos muitos temas para falar, vamos falar aqui sobre o mercado, sobre o jogo com o Braga e ainda sobre a Taça da Liga. Trazemos exclusivos, trazemos informações importantes e vai ser um grande, grande programa. Antes de dar as boas-vindas ao meu painel, dizer-vos que, caso não saibam, de Rafael Leão. E se ouvirem um som estranho, é porque Rafael Leão está a comer o meu computador qual rato que anda. Portanto, é isso que está a acontecer neste momento. Se ouvirem um barulho
Alegadamente,
estranho
tens de dizer
deste
alegadamente.
lado, alegadamente,
Senão ainda vamos a tribunal.
peço desculpa, alegadamente estará Rafael Leão a comer o meu computador. Enfim, dar as boas-vindas ao meu painel habitual. Pedro, hoje começo por ti. Boa noite, bem-vindo ao Sporting 160.
Boa noite, isto ao final de 5 anos, há sempre. Boa noite ao João, boa noite Mariana, boa noite a todos que nos vão ouvir. Há sempre alguma coisa que é nova no nosso programa e hoje, infelizmente, vamos ter que falar da primeira derrota da Mourinho no Sporting na Liga. Ainda não tinha
Eu só vim
acontecido
falar do
no
basquete.
Sporting. O Lucas só vem falar de basquete e eu, na
Que é a
prática,
parte que
só
interessa.
venho. Eu
E é a
só
parte que
venho
eu não
cá.
vejo, ainda para
Eu
mais.
só venho
Acho que
cá
ainda não
para
vejo
meter
basquete.
nojo e insultar a malta que andou a chatear nas redes sociais, nomeadamente aqueles que disseram que eu e o Carlos éramos os culpados da derrota. Foi provavelmente o melhor tweet que eu li a seguir ao jogo ter terminado.
Sim,
É
é verdade.
provavelmente as coisas mais incríveis e eu às vezes acho que aquilo ou há alguém que não funciona bem ou aquilo é muito estranho para dizer que eu e o João é que temos culpa. E no caso do João, depois ainda há uma coisa mais gira. Que é continuar a falar do Paulinho e do Edwards e não falas do resto. Epá,
Vou
aquilo
avançar.
é do avançado.
Pronto.
E a culpa é do Castro. Eu concordo que a culpa é do Castro.
Portanto, sendo que a culpa é vossa, João, bem-vindo. O que fazes com essa culpa? Pergunto-te.
Ora, eu pego na culpa e construo um castelo. Ai não, isso é as pedras, não é? Pega-se
É pedra, exato.
as pedras e
Também dá.
faz um castelo. Também
Se
dá.
quiseres construir um estádio novo, talvez desse jeito também. Sim,
Sim, ou tapar o
continua.
fosso, ou tapar o fosso,
Por
também dava
exemplo,
jeito,
por
mas é
exemplo,
verdade.
por
Mas
exemplo.
boa noite a todos, em primeiro lugar. Depois, é complicado, obviamente, ainda para mais eu e o Pedro tivemos que gravar o pós-jogo. Eu hoje de manhã já tive que falar na Rádio Observador depois do jogo e tive que falar hoje de manhã também na rádio do encontro, e portanto já são muitas vezes, portanto acho que já passou a azia, acho que já está a parte. Eu acho que fomos bastante racionais, eu e o Pedro, a falar no pós-jogo até. Até recebemos mensagens com isso. Há pessoas que nem entendem como é que nós conseguimos, mas acho que mantivemos a racionalidade. Hoje, por exemplo, a minha sogra também disse que ouviu a Rádio Observador e achou que eu fui muito racional na análise da derrota e, portanto, sabia que eu por dentro deveria estar morto, mas consegui manter ali a razão. Mas não é fácil, e o Pedro estava a dizer isso. Bem, o Amorim nunca perdeu em casa, para a Liga, obviamente, e não foi fácil, porque mais do que tudo, acho que foi mal perdido. E custa mais quando é assim, não é? Não sei se queres que vá já para a análise do jogo, mas
Já lá iremos, porque a verdade é que, e deixem-me só salvaguardar, o Pedro e o João disseram que, e disseram bem, que eu iria fazer um áudio para o Patreon. Acontece que eu estava e estou ainda
acho que estamos todos,
tão
não é?
zangada com aquela derrota que achei que tudo aquilo que eu gravei foi demasiado agressivo para
Não,
qualquer pessoa ver.
não, não.
Nós temos
Portanto,
o áudio,
por
nós temos o áudio.
isso é que não saiu. Mas, obviamente, esta semana vou tentar aqui gravar um áudio para o Patreon. Falando no Patreon, agradecer, obviamente, aos nossos patronos do Sporting 160. Se quiserem apoiar este projeto, patreon.com/Sporting160. E aproveitar também para agradecer à Betano a ajuda nos convites duplos para os jogos do Sporting
Este fim de
em
semana foram
casa.
cinco, não é? Quatro ou cinco, já nem sei.
Exatamente, foram quatro, creio eu.
Quatro no Instagram e um
Sim.
nos patrões.
Exatamente,
É verdade.
exatamente. Portanto, houve bilhetes para toda a gente. Dizer-vos então que, por muito que eu não queira, vamos ter que falar sobre o jogo com o Braga. Pedro, nós, apesar de termos perdido com Santa Clara, nunca tínhamos perdido em casa para o campeonato com Rubén Amorim. Achas que existe aqui uma falha no sentido de poderíamos ter feito mais no jogo com o Sporting Braga?
No jogo com o Sporting de Braga e no jogo com o Santa Clara. O Sporting tem as duas derrotas que tem para o campeonato e que o atira para, neste momento, 6 pontos de diferença do Porto. são duas derrotas em que estivemos a ganhar e em que em nada faria prever que nós fôssemos sequer perder os pontos da vitória ou sequer empatar. Tivemos a ganhar com Santa Clara por duas vezes, contra o Braga tivemos a ganhar, chegámos ao intervalo, eu estava todo contente porque o Castro já não podia acertar a aposta dele, tu também já não, tu também, tu ainda podias.
Eu ainda tinha
eu,
essa
eu já
hipótese.
Tinha acertado metade, eu estava super confiante que íamos marcar o segundo.
Atenção, que eu não acertei porque o Pedro Gonçalves decidiu não marcar aquele
gol. Sim, o Pedro Gonçalves também não decidiu, portanto, nada levava a crer que acontecesse aquilo. E como o João disse, são dois jogos que são muito mal perdidos, tanto o Santa Clara como o Sporting. Bem, e de um momento para o outro ficamos assim a 6 pontos, mas o que acaba por custar mais, e acho que aconteceu a todos, acho que isso, o que custa mais a todos é o facto de, apesar de tudo, já não estarmos habituados. Nós não, foram 35 jogos em Alvalade sem nunca perder, o último foi 2020, foi contra o Benfica. Normalmente acreditamos que a equipa tem sempre a capacidade para dar a volta. Claro que podemos sempre argumentar que arriscamos tudo para conquistar a vitória e acabamos por sofrer um golo. Mas há aqui muito mais para se falar do que aconteceu nessa partida, porque foi um desastre total, nomeadamente na parte defensiva. E isso é o que acaba por custar, porque tu sentes que jogaste, perdeste contra um Santa Clara, que até depois no fim de semana a seguir não tem feito grandes jogos e não está a fazer um campeonato como, por exemplo, o ano passado tinha feito. E jogaste contra um Braga, que é provavelmente um dos piores Bragas destes últimos anos, atualmente. Não quer dizer que não tenha qualidade em termos de jogadores, que o tem. Mas é um dos piores Bragas destes últimos anos.
E que vinha de uma má vitórias. Fase, inclusive.
Sim, uma má fase. Tinha acabado de perder em casa com o Marítimo. Nós, aliás, alertamos isso no último pós-jogo e também no último programa. Cuidado, que o Braga vai se esfolar todo para ganhar, obviamente, para fazer o seu trabalho. E custa porque são aqueles dois jogos que não fazem sentido nenhum. Pá, uma pessoa, quando é a velha história, quando se perde, e eu continuo a dizer que não há nada, não há que apontar erros ao árbitro no jogo contra o Braga, não vou estar aqui a voltar a repetir, já repeti no Patreon, já disse várias vezes no Twitter, eu acho que aquilo é penalti, pelo menos se fosse a favor do Sporting eu queria que se marcasse penalti, e o Sporting termina a primeira parte a jogar relativamente bem. O Braga, a primeira oportunidade que tem de marcar golo é o penalti que faz o golo, o próprio golo. Portanto, nada faria crer. E nesses dois jogos, tu ficas com aquela sensação de isto é muito mal perdido e pode... Eu depois até fiz esse tweet
só
e acabei por apagar.
Só nos podemos culpar a nós próprios.
Sim, só nos podemos culpar a nós. E depois eu, no final do jogo, estava tão chateado que acabei por dizer que o título estava entregue e depois até acabei por apagar o tweet. Porque lá está, eu às vezes esqueço-me e depois o tweet atrai malucos e depois um gajo tem que atrair os malucos. E eu, como não consigo ser como o Castro, que desliga e vai para a cabo falar com o Amorim, eu depois tenho a mania de tentar responder a toda a gente. Ficamos a pensar, porra, nós tínhamos, aliás, falado, discutido isso, que é, até tinha falado com o Castro, estávamos a pensar em ir ao Dragão, e queremos ir ao Dragão no dia 11, mas era porreiro, pelo menos, manter a distância para, no mínimo, manter a distância que tínhamos atual, que era para ir lá com outro tipo de capacidade, não é? Porque tu ires ao Dragão, se fores com estes 6 pontos, até o Porto pode, no limite, empatar. Que na coisa não fica mal, ok, o Benfica aproxima-se mais um bocado, mas está bem, mas a coisa está, ficam os dois bastante distantes, e portanto a coisa fica gerível, e isso é que acabou por chatear, e depois já vamos entrar no plano particular, mas isso custou muito, e há ali alguma teimosia que, do Ruben Amorim, que está-nos a seicar, nomeadamente já falamos da questão... de um plano alternativo para o ataque quando os golos não acontecem. É evidente que o Sporting está a marcar menos golos que o ano passado. Nós, o ano passado, já não marcávamos muitos golos, mas tínhamos o Pote, que estava numa forma absolutamente inacreditável do ponto de vista de golos. Agora tem estado mais num misto golos-assistência.
Não achas que é também por as equipas nos conhecerem melhor o estilo de jogo, Pedro?
Eu essa coisa do... Se nós tivermos arma... Quer dizer, isso conhecer melhor é... Quer dizer... Qualquer treinador, ao final de meia dúzia de jogos, conhece o Porto, conhece o Sporting, conhece o Benfica, sabes como é que eles jogam, sabem quem são os... Quer dizer, isso até o Castro chega aqui e desmonta duas ou três equipas, subir meia dúzia de jogos seguidos. Eu não tenho paixão para isso. Mas o Castro subir meia dúzia de jogos, como faz às vezes, e às vezes analisa os adversários e desmonta e diz... Ali, um treinador que faz da vida aquilo e que é o treinador, ainda mais capacitado, tem, capacidade, tempo e a sua profissão.
E staff para fazer aquilo.
E staff para fazer aquilo. Eu acho que ali a questão é alguma timosia. O Castro disse uma coisa no Patreon que para mim foi há momentos que... Pá, e já sabemos que é sempre muito mais fácil criticar a posterior e não é com isto. Porque depois há outra coisa que está acontecendo no universo sportinguista, que é, parece que não se pode criticar. Agora, quer dizer, fomos campeões. Parece que agora tudo é proibido criticar, seja o que for. E isto é de uma maluqueira que não faz sentido nenhum. Tanto se critica quando se perde ou quando se ganha, também se elogia. Da mesma forma que quando agora estamos aqui a analisar uma derrota. E há uma coisa que é muito interessante. Quer dizer, tu na semana passada, e o Castro referiu isso muito bem, tiveste um Daniel Bragança, que é titular, que faz um jogo do caraças. Depois tens o treinador... Até foi antes desse jogo a dizer que o Daniel Bragança no treino, muita intensidade, não sei o quê, para comparar até com o Matheus Nunes e não sei o que mais. E depois a seguir, certo. Nem um minuto dás ao jogador, pá, lanças um Jovane completamente, coitado, que estava.
Não estava em condições, lesão,
coitado, por muito que ele pudesse querer jogar e que tivesse vontade, que não tenho dúvidas que tenha, não fazia sentido absolutamente nenhum. E portanto. Aquela teimosia, acho que pode nos estar a custar caro. Além disso, Porto e Benfica estão muito mais goleadores. No caso do Benfica tem outros problemas, mas no caso do Porto, que é o que nos interessa mais, tem mais soluções, tem mais jogadores a marcar golos, está a jogar melhor e eu acho que a coisa vai ser muito mais complicada. Claro que nós nunca desistimos, mas que vai ser mais complicado vai. E não sei, vamos ver. Então, acho que a questão... Continuamos com aquela... Agora a dicotomia é se o Edwards bem e não vai resolver o problema do ataque, porque é que não contratamos o ponta de lança, porque é que coisa e porque é que. Pá, e vamos andar aqui nisto. E eu acho que é um não adianta eterno. Nada, porque o Ruben Amorim é assim, é ele e no limite é ele que no final tem que dar a cara. E portanto, olha, vamos ver. Mas acho que há ali alguma teimosia. E depois o Castro explica lá melhor um bocadinho esse lado mais teimoso do Ruben Amorim. Nomeadamente seja na questão das substituições, seja também nas próprias idas ao mercado. E às vezes não precisas gastar muito, e se calhar, nós já dissemos aqui muitas vezes, se calhar às vezes mais valia, sei lá, o Pedro Marques se calhar mais valia ter ficado na equipa, já sabemos que não é o esquema, ok, já sabemos, mas se calhar podia ter dado jeito contra um Braga ou contra um Santa Clara, ou já nem vou falar o Pedro Mendes porque já sabem da ligação que eu tenho de amizade com ele. Estou a dar um exemplo porque ele agora até tem estado a jogar muitíssimo bem. Mas jogadores que se calhar, ou jogadores de sub-23, ou que possam ser ali um bocadinho de alternativa, porque falta-nos ali algumas soluções, e isso parece-me evidente.
E, João, falando aqui, voltando aqui um bocadinho ao tema que o Pedro falou, uma das coisas que se notou neste jogo com o Sporting Braga foram os erros defensivos. Mais do que falar de culpas nos golos, no primeiro e no segundo gol do Sporting Braga, deixa-me eu salvaguardar aqui uma ideia que muitos de nós temos, que a verdade é que a lesão do Porro condiciona muito o trabalho defensivo do Sporting. Temos Gaio, temos Mateus, sim, mas o Porro tem feito muita falta.
Mariana, eu acho que a ausência do Porro não nos atrapalha defensivamente, atrapalha-nos é ofensivamente. Acho que é mais por aí, ofensivamente, que o Porro nos dá mais do que ao próprio, dá mais certeza do que ao próprio Gaio. E realmente foi uma sessão de erros na segunda parte. A primeira parte foi um jogo confortável, um jogo seguro, do Sporting, não exuberante, não bem jogado, mas perante um Braga, e o Pedro disse bem, dos mais fracos dos últimos anos, um Braga amorfo, que nunca causou perigo ao Sporting, o Sporting sentiu o jogo controlado, não conseguia construir, o Braga tapou bem os caminhos para no meio, e portanto o Sporting conseguia sair ou por fora, ou até tinha que bater longo, e foi isso que aconteceu. Primeiros 6 ou 7 passos do Sporting foram passos longos, perdidos, o Sporting não conseguia organizar, depois lá estabilizou um bocadinho, o Matheus Nunes começou a pegar um bocadinho no jogo, e aconteceu o golo, e depois aconteceu a oportunidade do Pedro Gonçalves, que foi o nosso apogeu em termos exibicionais no jogo. Na segunda parte, eu acho que sabíamos que o Braga tinha que mudar, não é? O Carvalhal tinha que fazer alterações, e fez bem alterações. Eu acho que meteu muito bem o Abel Ruiz, conseguiu ligar todo o jogo do Braga, conseguiu realmente criar dificuldades à defesa leonina, e depois conseguiu marcar bem o Matheus Nunes. E marcar bem foi perceber que o Matheus Nunes fugia muito para a esquerda para conseguir receber aberto, e a verdade é que isso foi tapado. E desapareceu o Matheus Nunes, e surge o lance do penalti. É um erro de Coates, é um erro de Matheus Reis na abordagem ao lance, e a partir daí O que estranha mais é os jogadores ficarem nervosos. Sentiu-se nervoseira nos jogadores, nas bancadas, nos adeptos.
Estava um ambiente pesado em Alvalade.
Notou-se. Na rádio sentia-se isso, ouve-se muito bem o ambiente. E o Sporting, apesar de ter reagido, é verdade que voltámos a ter erros de finalização. Pedro Gonçalves tem que marcar aquele golo, Paulinho, como avançado, tem que marcar aquele golo. Não basta só ajudar a equipa, tem que finalizar quando tem estas oportunidades.
Olha, e Nuno Santos, que também traria aqui um bocadinho o trabalho ofensivo que nos fez falta.
Claro, o Nuno Santos faz falta, apesar de muita gente achar e tenha limitações, a verdade é que o Nuno Santos consegue nos dar uma profundidade e consegue aparecer em zonas de finalização que o Mateus Reis não consegue, a ala. E portanto, eu já lá vou, mas sim, só para correr o jogo. Depois o que aconteceu foi esses erros de finalização e depois o jogo estava partido. E Ruben Amorim tinha duas hipóteses para... escolheu uma, que foi continuar com o jogo partido, portanto manteve os Nunes em campo. Aí sim fez uma alteração bem, boa, que foi pôr o Mateus Reis cá atrás para nós organizarmos melhor, construirmos melhor com o Mateus Reis, mas depois o Tabata também num por um na frente não conseguiu fazer nada, e eu acho que o Sporting, e como o Braga nos tapou todos os caminhos pelo meio e estávamos assim por fora, era necessário o Gonçalo Esteves na direita. Esgaio é realmente um jogador esforçado, é um jogador útil, mas Gonçalo Esteves iria trazer muito mais desequilíbrios ao lado direito, e até acho que, por exemplo, do lado esquerdo devia ter existido uma aposta em Vinagre e não em Tabata. Isto porque Vinagre tem muito mais um para um, e já que era um momento em que só queríamos atacar e defender era pouco, porque o Braga depois estava-se também a tentar proteger e a serem só em contra-ataque, eu acho que era preferencial. Nós só fizemos 3 substituições, se não me engano, e portanto era preferencial ter entrado Gonçalo Esteves, porque é um jogador que agita, é um jogador que traz profundidade, é um jogador que traz um para um, que leva o transporte de bola, e o Esgaio não. O Esgaio é um jogador que chega ali e cruza, não tem muitos argumentos técnicos em termos de drible, apesar de ter boas assistências e cruzamento, e portanto nunca conseguimos trazer um agitador de jogo. Tabata também não trouxe nada ao jogo, e portanto o Sporting já tinha dificuldades pelo meio, porque foi tapado com o Mateus Nunes, só tinha uma hipótese, era agitar as alas e não conseguimos. Não houve alterações nesse sentido, só houve o Tabata, e aí sim o Nuno Santos faz muito jeito. Acho que obviamente que o Vinagre se calhar não entra, porque, primeiro porque o Amorim ou não confia, ou então nós não queremos mesmo comprar o Vinagre, e como nós sabemos pode haver ou existir uma cláusula em que se ele jogar X jogos somos obrigados a comprá-lo, e portanto se calhar a opção é mesmo essa, não comprá-lo. Depois sabemos já que Tiago Tomás também não é opção, porque senão teria entrado obviamente para a frente para jogar em Cunha com o Paulinho, e depois o Sporting, quanto a mim, com isto tudo, havia duas situações: ou continuávamos assim e acreditávamos que metendo Coates lá na frente a coisa podia descambar para o nosso lado em termos de marcarmos um golo, ou então tínhamos que tentar controlar o jogo de outra maneira, e eu acho que aí Daniel Bragança deveria ter entrado, isto para deixar que o jogo tivesse partido e tentámos nós organizar o jogo encostando as linhas do Braga para trás. Podia resultar ou não, obviamente que é fácil estar aqui sentado e falar, o Ruben Amorim é que tem que decidir na altura, certo. E ele optou, achava que o jogo estava partido e o Mateus Nunes podia trazer mais ao jogo, mas lançámos muito cedo com o Coates lá na frente, a defesa continuou a tremer, Inácio teve um jogo francamente mau, o segundo golo nasce também de um erro de Inácio, tudo nos acontece, e depois mesmo o Pedro Gonçalves também não consegue finalizar, mais uma vez, e portanto acabámos por perder um jogo que nós deveríamos pelo menos ter empatado, deveríamos também ter empatado nos Açores. A verdade é que eram mais 2 pontos e as coisas podiam ser um bocadinho diferentes. Portanto, eu aqui tenho 4 notas. Ruben Amorim claramente não conta com o Vinagre, não confia em Vinagre. Igualmente para Tiago Tomás, mas já lá vamos às notícias de mercado. O plano B passa claramente por Coates, não é? Lá na frente, eu acho muito cedo. Certo. Quanto a mim, muito cedo, e se o Amorim acredita que nós este ano estamos a jogar melhor, acho que devíamos prolongar o jogo até ali aos 88 e só depois meter o Coates lá na frente, acho que abusamos muito disso, portanto faz falta realmente um ponta-lança, mas é quando as pessoas, e quando nos criticam a dizer que nós queríamos o Edwards e porque não um ponta-lança, porque eu não quero que o Sporting gaste 8 milhões num ponta-lança, quando esse ponta-lança vai para o banco, porque eu tenho a certeza que o Amorim vai sempre apostar em Paulinho. Portanto, a vir, obviamente, terá que ser um ponta-lança jovem, e o Pedro até referenciou o Pedro Marques, que é para entrar quando for necessário, mas tem que ser um ponta-lança que Ruben Amorim confie nestes momentos. Não, tem que confiar nestes momentos, e meter ao lado o Paulinho. Não pode, obviamente, se vier um ponta-lança para ficar ao banco, como o Tiago Tomás, e depois meter o Coates, não serve. O Luís Filipe vai para o Ficreta, do Chipre.
E, portanto, já me estragaste, agora que eu ia brincar com já isso, estragado. Já me estragaste a piada.
Portanto, já, pronto.
o que é que nós estamos a, o que é que nós estamos a ver aqui? O Sporting realmente está a jogar melhor, e eu concordo que o Sporting até produz um futebol mais atrativo do que o ano passado. Estamos a ter a menos coesão defensiva, e eu, na minha opinião, e mesmo achando que, e sempre achei o João Palhinha é realmente um grande jogador e dá-nos muitas coisas, eu acho que o melhor período que o Sporting teve esta época a jogar futebol foi quando o Manuel Ugarte jogou. Isto porquê? Porque Manuel Ugarte e Palhinha não está na sua melhor forma, nem está o Inácio, nem está o Coates.
Não regressou a 100% daquela paragem.
Não regressou a 100%, tem cumprido, mas acho que quando somos muito bem marcados, e quando, por exemplo, o Matheus Nunes depois foi muito bem marcado, ter um jogador que sabe ter um tratamento diferente com a bola, como o Ugarte, em relação a Palhinha, podia-nos acrescentar algo que Palhinha não dá. E, portanto, os melhores momentos do Sporting nesta época foi na Luz, com o Ugarte, se eu não me engano também foi em Barcelos, com o Manuel Ugarte, e, portanto, acho que nesta altura, se calhar, Ruben Amorim tem que olhar com os outros olhos para o Uruguai e, se calhar, dar-lhe uma oportunidade de titular, porque dá-nos mais coisas com a bola, e nestes jogos em que ficamos muito maniatados, quantas mais pessoas que tratem melhor a bola dentro de campo, melhor para o Sporting. E, portanto, acho que faltou realmente Gonçalo Esteves, ficámos curtos em termos de substituições, faltou realmente, se calhar, Daniel Bragança. Entendo o que o Amorim disse, mais uma vez, para as pessoas não entenderem mal e depois não recebemos tweets daqueles, mas eu acho que...
És culpado, não te esqueças.
É, sou que sou culpado, mas eu acho que Daniel Bragança podia aqui fazer um break no jogo e o Sporting ter um controlo efetivo do jogo e não estar o jogo partido. Neste caso é a minha opinião. E, portanto, obviamente, o Ruben Amorim tem todo o direito a ler o jogo da sua maneira e também errar em algumas opções. Acontece, só quem está lá, só que nós nunca erramos porque não estamos lá dentro a decidir. Mas é verdade é que o Sporting foi a segunda parte foi desastrosa por erros individuais. Fomos nós que trouxemos o Braga ao jogo. No pós-jogo eu disse que o momento decisivo é o penalti, não foi, Pedro? O momento do jogo é decisivo, é o penalti que vira o jogo em termos mentais. O Braga entra no jogo porque nós deixamos entrar em jogo, e agora é obviamente, acho que o Sporting só tem um caminho, é ir vencer ao Dragão, porque o Sporting já não depende de si próprio para ser campeão. Neste momento só o Futebol Clube Porto é que depende de si próprio para ser campeão, e portanto é ir ganhar ao Dragão para acrescentar pressão ao Futebol Clube Porto, para impingir uma derrota no seu estádio e para fazer obviamente eles se sentirem-se inseguros para o resto do campeonato. Agora, em relação ao Sporting, teremos que trabalhar um bocadinho melhor na coesão defensiva. Quando passado nós nos apanhamos a ganhar, nós perdemos dois jogos em que tivemos em vantagem. Nos Açores até tivemos duas vezes em vantagem. E, portanto, isso nunca acontecia. O Sporting nunca iria perder o ano passado um jogo de virada, como dizem os brasileiros, certo, ou de reviravolta. E, portanto, este ano o que está a acontecer e o que aconteceu é que nós permitimos isso e nas duas vezes que o Coates sobe à área, curiosamente, o ano passado deu-nos vitórias, mas o futebol é isto, nem sempre funciona estas táticas B de desespero. Neste caso, este ano está a funcionar ao contrário, o Sporting tem duas derrotas com essa situação, mas temos que acreditar, a equipa já deu provas que é possível, que tem qualidade para chegar lá, mas é preciso corrigir estes erros. É possível, se calhar, não jogar tanto quando estamos a ganhar 1-0 e sermos mais matreiros, mais coesos defensivamente e tentar matar o jogo em transição, se nós nos sentimos confortáveis desta forma. Portanto, o Sporting é preciso, realmente, o Ruben Amorim aqui, repensar um bocadinho o caminho ao dele, o caminho está estabelecido, mas às vezes podemos fazer afinações, às vezes nem sempre a mesma tática funciona, e quando digo a mesma tática, que os mesmos jogadores funciona, e portanto às vezes é preciso mexer um bocadinho, e conto com isso. Acho que quem analisa, e o Pedro disse bem, eles são profissionais, eles analisam os jogos, podem repensar um bocadinho e ver os erros que foram feitos no jogo, obviamente erros individuais, o treinador não tem hipótese.
Analisar para melhorar.
É analisar para melhorar, mas o caminho vai ter que ser esse. Portanto, ficou mais difícil, não ficou impossível, acho que o Sporting pode chegar lá, mas obviamente é necessário chegar ao Dragão com esta distância ou menor, e depois no Dragão, aí sim, é uma autêntica final para o Sporting.
E as finais são para se ganhar. E aproveitando aqui a pergunta do Daniel, e pergunto aos dois, na vossa opinião, há muita conversa no início da época sobre o plantel curto. Está neste momento provada que não era descabida? Varela, começo por ti.
É sempre mais fácil falar depois das coisas acontecerem, mas também não é difícil de perceber que, quer dizer, acho que toda a gente disse desde o início, e não era preciso ser um analista de futebol, que o plantel do Sporting era mais curto quando comparado, por exemplo, com o do Porto, e até mesmo com o do Benfica, que tinha menos soluções. Para mim, a questão do plantel provavelmente é mais curto porque o Sporting também financeiramente terá mais constrangimentos financeiros. Não quer dizer que o Porto esteja bem de saúde ou o Benfica, mas a questão é que nós tivemos entre alguma teimosia por não reforçar algumas posições e se calhar achar que com aquele plantel é o suficiente, e se calhar até pode ser, não sei, vamos ver. Estamos nas quatro frentes até agora ainda, ainda não fomos eliminados em nenhuma competição, mas é um facto que acho que havia ali ainda posições que eram necessárias ser reforçadas. Acho que não parece haver dúvidas disso.
Sim, acho que o Pedro tem razão. Acho que não há dúvida desde o início que o plantel é curto e insuficiente em algumas posições. Estamos a falar de falta mais um central.
E para as competições todas que nós temos.
Sim, para as competições falta mais um central, falta um ponta-lança claramente para lutar, para ser opção a Paulinho. Porque aqui nós temos que pensar o seguinte: a questão não é o Ruben Amorim achar que o Coates não deve ir lá, seja o plano B. Nós todos concordamos que o Coates é muito forte de cabeça e muito forte fisicamente na presença da área e que nos últimos minutos pode funcionar. A questão é que nós não podemos estar a 15 minutos
dependente do segundo disso de um plano. É claro,
exatamente,
já que isso é um plano.
E esse é um plano. Obviamente é um plano de emergência, mas, por exemplo, aos 60
não
minutos...
Não pode ser regra.
Não pode ser regra. Aos 60 minutos precisamos, e se tivéssemos outro ponta-lança e juntávamos lá na frente, e portanto, e mudávamos a tática, jogávamos com dois avançados, nem que jogasse o Paulinho e esse avança lá na frente, obviamente certo. Que as coisas já é diferente. É outro plano. Depois, se no final do jogo, mesmo assim, não tivesse funcionado, aí sim podíamos pôr, tirávamos até o Paulinho e metíamos o Coates, por exemplo. E também há outra questão que as pessoas têm que pensar. O Paulinho pode ter uma constipação. O Paulinho pode ter Covid, o Paulinho pode se lesionar, o Paulinho...
E se calhar está a merecer banco, por exemplo. Por exemplo, neste momento queres pô-lo no banco, se quiseres pô-lo no banco para dar oportunidade ao outro, quem é que vais pôr?
Não, ele vai pôr o Tiago Tomás, portanto. Portanto, é preciso precaver essas situações.
Tiago Tomás só se vai para outro banco.
Pois, é preciso precaver outras situações, portanto, não é só claramente a questão dos últimos minutos ao plano B, é a questão que nós podemos vir a precisar de jogar com ponta-lança e obviamente que dois jogos nós podemos jogar com o Sarabia lá na frente, podemos ter um atacante mais móvel, não tão poderoso fisicamente como o Paulinho, podemos fazer o que quisermos, mas é verdade é que nos falta sempre alguém em termos de finalização e portanto eu vejo muito, e por isso é que eu expliquei a semana passada, se vier o Edwards, se Paulinho não jogar, e eu tenho quase certeza que o Sarabia vai para o meio e o Edwards entra de caras ali na direita, e aqui estou-me a perguntar, achas que o Esteves como agitador em vez de jogar? Claro, eu acho que sim, eu acho que o Esteves podia entrar para a direita
para o jogo,
o Esteves podia entrar obviamente para a direita e agitar muito mais o jogo e até acho mesmo que, e depois Jovane também temos que ver e não podemos culpar aqui Jovane veio muito tempo parado, se calhar pedir
certo,
mais era
ainda
uma utopia
está a
podia ocorrer, o Jovane tem um bom remate, aparecer ali um outro remate, mas a verdade é que o plantel é curto só com esta situação. Um plantel é tão curto que quando o único jogador que nós vamos poder meter para a frente passa por Jovane um jogador que tem parado. Portanto, isso demonstra que realmente o plantel é curto, mas nós já sabíamos isso e o Ruben Amorim sabia isso e ele disse que assumia as responsabilidades. Portanto,
João, e aproveitando aqui a pergunta do João também, do João Jota, se tivesses que escolher um, preferias ter um Edwards ou ter um ponta-de-lança?
E eu, neste caso, eu vou manter. Isto porquê? Nós temos que pensar como o Amorim pensa. Nós temos que pensar como o Amorim pensa. Se eu vou pedir um ponta-lança para ele ir para o banco... Né?
Não adianta.
Eu tenho a certeza. Não adianta, porque todo o ponta-lança que pedires... Que ponta-lança é que vamos pedir? Vamos supor que íamos buscar o Fran Navarro ou o Gil Vicente. Ou o Musa ou o Boa Vista, que eu também gosto muito. Até gosto mais do Musa do Boa Vista. E ele, obviamente, que ia para o banco. E, portanto, nós íamos estar a gastar dinheiro. E, portanto, não vinha o Edwards. Eu preferia que viesse o Edwards, porque iria agitar. E se tivesse que entrar, agitaria muito mais do que o ponta-lança. Porque eu sei que se vier um ponta-lança desses, ele vai continuar no banco. E, portanto, vai jogar muitos poucos minutos. Portanto, eu prefiro alguém que vá ter hipótese de jogar mais minutos. E se acontecer alguma lesão de Pote, Sarabia e mesmo Paulinho, eu sei que ele mete o Edwards. Mete o Sarabia ou o Pote ali no meio e a coisa fica resolvida. Portanto, temos que ser racionais e pensar como é que o Amorim está, ou como é que pensa o plantel do Sporting. Porque, lá está, mesmo que tivéssemos o Sporar, olha, vou-vos dar um exemplo. Vamos imaginar que o Sporting tinha o Sporar. O Sporar ia jogar pouquíssimos minutos. E, portanto, nós não íamos ter o Edwards, íamos ter o Sporar, mas o Sporar ia jogar poucos minutos. E, portanto, o que é que nós preferíamos? Um jogador que pudesse agitar e ter mais minutos e constrói mais golos. Ainda ontem o Edwards construiu um golo, fez uma exibição medíocre, mas lá está, num lance de um para um, desfez o defesa e dá o golo à vitória, não é? E é isso que nós queremos, não é? Às vezes, se calhar, nem precisa jogar muito ao Pedro. Se calhar, precisa é de um ou dois lances, claro, criar ali uma situação de golo. Foi isso que aconteceu, claro, no jogo de Vitória. E, portanto, por esse motivo, assim, numa escolha rápida, e sabendo como o Amorim pensa, porque ele está ali embaixo na cave, já lhe vou levar o leitinho.
Não te esqueças, está escolha... quase na hora, João Castro.
É, sim, sim, é verdade. É às 10:15. E, portanto, tem aqui o alarme já preparado. Mas por isso é que acho que se tivesse que ser um ou outro, eu continuaria aí pelo Edas, porque sei que se fosse um avançado, iria ter escassos minutos.
E falando aqui em termos práticos, mercado, João, estamos a quê? 7 dias, 8 dias de fechar aqui o mercado.
Sim, acho que estamos a 7, né?
De transferências, 7, certo? É na segunda-feira, precisamente, de hoje a 8 dias. Portanto, sei que existem aqui movimentos, sabemos todos que existem movimentos, mas sei que tens aqui provavelmente novidades para nos contar.
Sim, não são assim grandes novidades. O que posso dizer é que eu acho que o Ruben Amorim foi na antevisão deste jogo, falou do, sim, caso do Tiago Tomás. E, portanto, o Tiago Tomás está a ser muito pretendido por um clube do Norte, por empréstimo, e da Primeira Liga, e, portanto, está a caminho de ser emprestado, só se suportem rejeitar. Portanto, eu acho que o Ruben Amorim vai ter a decisão final, mas existe realmente a proposta e uma grande tentativa de um clube da Primeira Liga do Norte de Portugal a tentar levar
o melhor para ele, verdade seja dito, João.
Não,
melhor
seja ele. Não, Pedro, num jogo deste que estás a precisar de meter o ponta-lança.
Se ele não entra e não conta.
E não entra, portanto, e toca o Atos.
É óbvio que não conta para o Ruben Amorim.
Aliás, não é só neste jogo, não é? Foi nos outros também.
Exato. Portanto, mais vale que o jogador ao menos possa ir.
Portanto, muito provavelmente o do Tiago Tomás vai ser emprestado neste mercado. Se depender desse clube, isto ficava fechado amanhã, depende agora muito da decisão do Ruben Amorim de dar o sim. Mas é como Pedro diz, fazia todo sentido o Tiago Tomás ser emprestado nesta altura. Em relação ao Edwards, eu acho que está praticamente fechado o Edwards, mas há questões quanto a mim de pagamento que ainda estarão muito em aberto, e não, se calhar não estou a falar de valores porque eu não sei de valores, mas nós quando pensamos nestas contratações, pensamos que é muito, muito fácil, não é? Mas isto não é como ir ao continente comprar uns pacotes de leite e tudo. Pagas ali, certo, na hora. E, portanto, isto aqui não é pago na hora, é preciso planos de pagamento e decidir quando é que se começa a pagar. Negociação. E às vezes a negociação nem é de valor. Imagina, chegas ao valor, vou colocar um cenário, 8 milhões pelo jogador, mas depois há um pormenor que é, e o plano de pagamento, quando é que começas a pagar? E se o Sporting quer pagar só daqui a X tempo, e o Vitória quer receber amanhã, nem que seja metade, o
e
negócio
vai,
vai ao ar.
Vai ser a próxima direção já, pode até ser a mesma, pois, mas já vai ser a próxima direção.
Sim, é verdade, é verdade. E portanto, o Edwards estará bem encaminhado, faltando aqui sensivelmente o plano de pagamentos, mas isso pode ser um entrave definitivo.
Sim, amanhã pode mudar tudo, não é? Claro, sim, amanhã pode mudar tudo, já sabemos que estas coisas...
Aliás,
não é certo.
E estamos a esquecer de um pormenor importante. À medida que vai passando o tempo, pode haver, claro, aqui algum outro clube a tentar meter-se na jogada. Sabem que isto, quanto mais, ou assinas logo. E, portanto, aqui a melhor solução era o Rafael Leão pagar o Edwards.
Por exemplo.
Não é? É que o Rafael Leão pagava o Edwards.
Estava a dizer isso. Quem vai pagar o Edwards vai ser o Rafael Leão.
Claro.
Não sei como, porque eu acho
não sei que sim, como, mas não também sei não é como, problema não.
Ele só, mesmo que trabalhe até ao final da vida, está bem.
Se trabalhar até
ao final da vida, faz a 6 milhões. Isso ele faz, que ele ainda é novo. Agora, o problema é que nós não lhe conseguimos sacar esse tributo, se vê para pagar o que
ele
deve. Isso.
É verdade.
E esse é que é o problema.
Mas sim, portanto, Tiago Tomás deve sair de empréstimo e o Edwards está praticamente, estava quase tudo acertado, faltando se calhar o plano de pagamentos, mas vai ser um entrave, pode haver um entrave. Aliás, pode haver um entrave nessa situação e depois eu estou a falar da negociação com o Vitória, depois da negociação com o jogador são outros
clientes. É outra questão. Pedro, achas que o Edwards a vir para o Sporting será aqui uma preparação para a próxima época, quando nos tivermos que despedir de Sarabia?
E já falamos disso e é muito importante e não tenho dúvidas que qualquer contratação neste momento no Sporting provavelmente será sempre nessa lógica, mas também é sempre a velha história. Nós devemos pensar no futuro e na preparação já da próxima temporada, mas também temos que pensar que ainda temos uma época a correr e como o João diz, estamos tristes, estamos chateados, isto custa um bocadinho, mas ainda não se atirou a toalha ao chão e ainda dá para continuar a trabalhar e a sonhar e está difícil, mas é possível. E, portanto, o Edwards, se vier, é sempre a velha questão que já foi aqui mais que várias vezes dita. É sempre numa ótica daquilo que Ruben Amorim quer. E por isso é que este tipo de jogador vai encaixar naquilo que ele pretende. A verdade é que, por exemplo, o Edwards contra o Braga até teria dado jeito. Sarabia não estava a jogar grande coisa. Poderia ter saído e ter sido substituído. E nós temos que ter jogadores que possam dar a mesma qualidade. Nós já melhoramos um bocadinho em relação ao ano passado e já temos falado disso. O banco melhorou este ano. Sim. Em relação... Depois houve a questão do Covid. Nós acabamos de ter aqui alguns casos de Covid.
Em termos qualitativos também.
E nós este ano temos duas diferenças em relação ao ano passado. Temos mais casos de Covid. Temos mais vermelhos. Vermelhos, então, eu acho que o Sporting deve ser preciso recuar não sei quantas temporadas para encontrar uma série de sequência tão grande de vermelhos e de jogadores.
Só o Tabata foram dois jogos seguidos.
E também lesões. Ali lesões. E portanto estamos aqui a sofrer um bocadinho de algumas características que não estavam a acontecer, nem aconteceram na época passada, mas que nos privam aqui de alguns jogadores. E portanto, eu acho que esta coisa é interessante olhar para médio e longo prazo, mas precisamos de soluções para agora. Nós precisamos de marcar mais golos. Precisamos pelo menos de acertar mais as oportunidades que temos, porque às vezes, pá, repara, nós olhamos para o Braga, o jogo com o Braga, nós tivemos oportunidades mais que suficientes para ganhar por 3 ou 4 golos, sem problema nenhum. Na primeira parte, se tivesse 2-0, não espantava, nem era nada.
O Castro ganhava
fechado, o jogo aí.
E com 2-0 estava fechado, porque nunca iria acontecer, até podia acontecer o penalti, mas não era a mesma coisa. Agora, temos é que, agora é a velha história, não podemos falhar, é evidente que o Paulinho não pode falhar tantas oportunidades como acho que teve. O próprio Pedro Gonçalves falha uma oportunidade, pelo menos há ali dois lances que em condições
falha
normais.
Falha da primeira parte e falha um da segunda.
Na segunda. Ele em condições normais eram dois passos para dentro da baliza, estava uma bola lá dentro. E portanto, nós não podemos continuar a falhar assim. Estamos a viver um período completamente diferente. Nunca tínhamos experienciado nos últimos dois anos uma situação tão complexa. O jogo com Vizela foi uma boa resposta e eu pensei, ok, entramos nos trilhos e agora ganhamos ao Braga e vamos quarta-feira para a Leiria com outra motivação. Quer dizer, outra motivação, não digo outra, mas com outro ânimo, porque motivação tem que haver sempre, porque se estamos lá é para conquistar a taça, não, nem outra coisa se pode pensar e além do mais, temos que dar uma resposta clara depois do que aconteceu nos Açores.
E o
Castro ficou parado, a imagem
do
Castro ficou.
Está
a meditar? Olha, adormeceu. Olha, o Castro ficou a meditar. Olha, e agora acordou.
João,
a tua imagem está tão lenta que parece que estavas a dormir. Era espetacular. Já voltou.
Não, parou aqui, a net parou.
Deu para perceber, porque tu ficaste parado e depois os olhos abriram assim devagarinho, parecia que estavas a dormir. Foi um momento espetacular.
A net parou mesmo. Não, e o pior é que vocês pararam e tu começaste. Paraste numa palavra e depois começaste numa palavra exatamente igual. Portanto, foi espetacular mesmo.
Espetacular. Mas estava mesmo. A tua imagem foi mais.
As mesmas palavras várias vezes.
Não, isso também pode acontecer.
Já não perdoa.
Mas eu acho que é por aí, Mariana. Mas olha, vamos esperar pelo fecho do mercado e depois tiramos um bocadinho as nossas conclusões.
Olha, deixem-me eu fazer-vos uma pergunta.
5-1. Ah, não pensei que era o resultado na quarta-feira.
Isso corre bem. Aí já vamos.
Isso corre bem. Falhamos todos. Não só falhamos todos, como o Sporting perdeu.
Vamos aqui voltar a falar do desafio que o Sporting 160 tem com a Betano.pt. Nós, a semana passada, lançámos este desafio. Então, basicamente, em que é que consiste o desafio? Eu e os meninos fazemos uma aposta em jogos do Sporting que seja superior a 2,5. O facto de nós fazermos uma aposta dá-nos um ponto. O facto de nós acertarmos essa aposta dá-nos mais 2,5 pontos ou aquilo que a odd valer.
Portanto,
Pedro Varela, antes de falarmos das nossas próximas apostas, vamos aqui recordar as apostas da semana passada.
Na semana passada ninguém acertou, portanto a Mariana disse que o Sporting marcava mais que 2,5 golos e 2,5 golos não aconteceu. O João disse que eram mais de 1,5 golo na primeira parte, esteve próximo de acontecer. Eu ainda acertei metade, porque eu disse que ganhávamos em ambas as partes, longe de imaginar que ia acontecer aquele desastre na segunda. E, portanto, continuamos todos com um ponto cada um, que é o mínimo que é por ter falhado. E agora vamos às apostas desta semana.
E vamos às
apostas desta semana. Que é sempre, como já sabem, é que é sempre jogos do Sporting, sempre. Só pode
jogos
ser jogos
do Sporting. Agora aí está. E a Betano.pt tem também a Taça da Liga e é precisamente nesse jogo então que nós vamos fazer aqui a nossa aposta. João, qual é a tua aposta para a próxima semana?
Epá, eu aposto em 2 golos do Pedro Gonçalves. Ele tem que marcar 2 golos até para se redimir do que falhou. Eu quero 2 golos do Pedro Gonçalves.
Pronto.
O João, que é só o que tem logo a maior odd, só para que saiba, o João apostou tudo ali. Portanto, 2 gols de Pedro Gonçalves dá 6,4, portanto é mesmo logo para tentar ganhar. Eu disse que eu também vou para o Pedro Gonçalves, mas eu aposto que o Pedro Gonçalves vai marcar em qualquer altura da primeira parte.
Pronto. É sim, ou seja, 2 gols de Pedro Gonçalves, sendo que um é na primeira parte, portanto, opa, até podem ser os dois, desde que marquem na primeira parte está tudo certo, não é, Pedro
certo.
Varela?
Exatamente.
Pronto, relativamente à minha aposta, dizer-vos então que eu escolhi o handicap de menos 2, onde basicamente o Sporting precisa de vencer 3-0 para eu.
3-0 ou 4-1, também dá 4-1, ou 5-2,
ou
14-11. 14-11 também dá.
Interessa ganhar com handicap de 2 golos. Portanto, para a semana voltamos aqui com a tabela. Esperemos que pelo menos um de nós tenha mais do que 2 pontos. Só para aí já
eu fui à grande. Nem olhei para trás. Quero um golo normal e depois o Pedro Gonçalves marca de penalti. Fica aqui já. Até já digo como é que vai ser os golos.
Pronto. Portanto, está aqui dito. Falando sobre como vão ser os golos.
Mariana, antes de avançarmos, vamos avançar para a Taça da Liga, não vamos?
Vamos sim, mas vamos.
Então, antes de avançar, eu quero dizer isto, aqui. Porque esta da alma da bancada é importante, porque realmente pouco se falou. É uma observação certo. Pertinente, porque se a garrafa tivesse vindo da Superior Sul, para já tínhamos logo capa no Jornal Record, porque aí o Bernardo Ribeiro não tinha problemas em fazer uma capa no Record. Eu digo Bernardo Ribeiro porque ele é o diretor, não precisa de ser ele a fazer a capa, pode ser outra pessoa qualquer. Depois tinha logo saído um comunicado a questionar o que é que se passou e isso acaba por ser um problema e isso é infelizmente... o que me custa nestes episódios, e isto tanto é válido com esta direção, com outra direção qualquer ou com outro estádio qualquer, aliás depois um dos meus pontos nas notas finais vai ser sobre o racismo, que este fim de semana aconteceram 2 casos lamentáveis. Sim, o outro depois vou falar também, mas a verdade é que estes casos das garrafas de pessoas que não se sabem comportar em campo. Nós gastamos milhares de euros em todos os estádios, em câmaras, há sistemas de por 31 mil linhas de fazer tudo e mais alguma coisa, e chegamos ainda a 2022 e não se é capaz de identificar uma pessoa que atirou uma garrafa, que supostamente bateu na cabeça de um dos hortas e fez lá aquilo que fez, rachou, não sei se chegou a abrir ou seja o que for. E uma pessoa dessas é identificada e depois recebe a punição que está estipulada.
Não vai mais ao estádio em Inglaterra, não é mais ajuda.
Bem, num clube inglês, provavelmente arriscava-se a nem meter mais os pés até ao final do ano. E em alguns casos, pode mesmo até ser banido. Porque os ingleses nessas coisas são... E nós, por muito que se possa... Que se possa ter alguma dificuldade em perceber algumas coisas que os ingleses fizeram no passado, os ingleses acabaram com a violência nos estádios com medidas muito drásticas, que custou muito e se calhar, às vezes aqui em Portugal também teria que ser algo passado, porque isto é tudo muito bonito, fizeram-se cartões de adepto, puseram-se os adeptos todos, que eram uns hooligans, não sei o que mais, e depois acontecem estes episódios, voltamos sempre à velha questão que o problema do cartão de adepto nunca iria resolver a violência no desporto.
Claro.
E, portanto, há não só o ponto de vista do lado da violência no desporto, que essa aí é sempre lamentável e não faz sentido absolutamente nenhum e devia de ser punido, e depois há, claro, o silêncio da direção, mas isso já não me espanta nada, esse é um dos problemas que, de certo modo, acho que esta direção tem estado sempre mal, que é a forma como tentou diferenciar uns e outros adeptos, e isso é uma, para mim, é uma das manchas negativas enquanto direção. Tem muitas coisas.
A única coisa que sabemos
obviamente.
É que pediu desculpa ao jogador e ao Braga.
Exatamente. Segundo o que dizem, não é? Segundo o que diz o jornal oficial mais uma vez
dizer-vos,
é
claro. Só, dizer-vos só relativamente a este tema e só salvaguardando a posição de quem está
e bem da bancada da Mariana, portanto temos a hipótese da Mariana.
Não fui eu. Ainda não
eu recebi um áudio violento da Mariana, não sei se
pois, eu não sei, aquele áudio violento agora começa a fazer sentido.
Não tenho a perícia de tirar uma garrafa de água, ela passar pelo fosso, ir cheia ainda e acertar na cabeça do horto.
Uma coisa tenho certeza, o Paulinho não foi.
Não, Paulinho também não foi.
Não acertava o Paulinho.
Não acertava.
Não. Deixem-me só dizer-vos que para quem estava lá, obviamente, é o desporto e vale o que vale, nada justifica a atitude. Mas a verdade é que também salvaguardo que houve jogadores do Braga que tiveram alguns impropérios, se assim posso dizer, para com as bancadas centrais de Alvalade. Não justifica, ok? Mas é só para deixar o outro lado da questão de quem lá esteve. E vamos então aqui à Taça da Liga. Meninos, a Taça da Liga que já foi ganha por Rubén Amorim ao serviço do Sporting. João, vamos reencontrar o Santa Clara.
Bem, vamos encontrar o Santa Clara. Obviamente, este jogo até acho que vem numa boa altura, porque eu acho que os jogadores gostam de jogar após as derrotas, gostam de jogar o mais rapidamente possível para emendar o jogo anterior. Portanto, era pior nós ficarmos aqui uma semana ou 15 dias sem jogar. Portanto, eu acho que os jogadores vão tentar se redimir. Eu acho que o Sporting só tem vantagem neste jogo, que é tentar vingar-se da derrota da Liga, tentar agora vingar-se da derrota no campeonato e, portanto, espero que Santa Clara pague a fatura desta derrota e da outra derrota anterior. O Sporting, obviamente, tem que estar na final. Eu não ligo muito à Taça da Liga, mas queremos ganhar sempre troféus. O Rubén Amorim já venceu. Pode igualar Jorge Jesus, se não me engano, como treinador com 3 vitórias seguidas na Taça da Liga. Ganhou pelo Braga, ganhou com o Sporting o ano passado, como sabemos, e portanto tem a possibilidade de ganhar pela terceira vez, o que é um feito fantástico para um jovem treinador. E portanto o Sporting tem que eliminar o Santa Clara. Tem que ter muito cuidado, obviamente Santa Clara tem aqui uma oportunidade de fazer um brilharete. Mas eu acho
Santa Clara que já nos venceu esta temporada, portanto é uma equipa que o Sporting já conhece.
E ganhou ao Porto. Sim, eu acho que esses jogos servem só de alerta, mas não servem de mais nada que não isso, porque o jogo de Santa Clara, como nós soubemos, nós tivemos a ganhar 2 vezes, permitimos a reviravolta num jogo sem Rubén Amorim, num jogo que o jogador do Santa Clara mais influente, se calhar, depois foi logo embora no dia a seguir, portanto, tudo nos aconteceu nesse jogo e, portanto, acho que a história vai ser diferente, o campo também é neutro. Eu acho que o Sporting tem tudo para ganhar o Santa Clara. O que eu acho é que se calhar o Rubén Amorim neste caso, para este jogo, podia fazer mais uma ou duas alterações e se calhar neste jogo, sendo assim, atendendo à derrota, não vai fazer tantas alterações como previsto, vai gerir os níveis físicos, se calhar vai dar a oportunidade aqui a alguns jogadores de jogar de início, mas um ou dois ou no máximo 3, porque eu acho que não vai fazer muito mais do que isso, porque vai querer garantir a presença na final. E só se ganha estes troféus estando na final, portanto não vale a pena nós pensarmos, vamos poupar 3 ou 4 para ir à final. Não.
Olha, depois acaba de
nos acontecer alguma coisa e não vamos à final.
Preferes o Boa Vista ou o Benfica?
Não, eu prefiro estar na final, depois qualquer adversário... é verdade.
Qualquer um.
Nós temos que estar na final e nesse caso até... Eu prefiro jogos grandes do que jogar contra as equipas mais pequenas. Eu acho que às vezes há um relaxamento com essas equipas mais pequenas e é aí que acontece muito dos nossos desaires, até passam por essas finais. O Sporting tem jogado muito bem nas finais contra equipas grandes, contra o Porto, contra o Benfica. Não acho que o Sporting tenha que ter medo desses jogos, pelo contrário, acho que com o Amorim eu sinto perfeitamente confortável nesses jogos grandes. Sinto confiança nesses jogos grandes, até acho que é aí que o Sporting tem apresentado até mais valias. Ganhámos na Supertaça contra o Braga já este ano, portanto uma final. O ano passado já não me lembro como é que foi, a meia-final eliminámos o Porto, não é? Com 2 golos de Giovani, depois na final foi diante do Braga, certo, com o golo do Porro, se não me engano, posso estar enganado, mas exatamente, é capaz de ter sido isso, não foi? Com o golo do Porro, e portanto não há que ter medo destes jogos, seja contra o Benfica ou seja contra quem for. Eu acho que o decisivo é nós estarmos na final e para estarmos na final temos que estar bem diante do Santa Clara e eu acho que é isso que vai acontecer. Vai regressar o Nuno Santos, Provavelmente Porro também poderá regressar ou não, é esse sim que se calhar pode ser resguardado para a final ou entrar só alguns minutos para ter já o primeiro contacto com a bola e com o relvado, mas eu acho que se calhar vai haver uma outra alteração, provavelmente vai haver uma alteração vai haver na defesa. Eu acho que Mateus Reis vai jogar a titular na defesa e jogará o Nuno Santos na ala, e se calhar no meio campo vamos ter também aqui uma alteração, poderá jogar o Bragança ou o Manuel Ugarte, pode ser mesmo titular. Acho que vai passar muito por aí.
E é isso que, Amorim, é isso que vamos saber na quarta-feira, mas Pedro, para chegarmos à final, temos o Santa Clara que, como eu já disse há pouco, é uma equipa que está nas meias-finais da Taça da Liga, que vai fazer de tudo para vencer o Sporting, e vamos sem Coates. Quem é que para ti, ou se apostarias também na mesma, se farias a mesma opção que o João? Quem Sim, é que aí jogaria no lugar do Coates?
Não, e no, o João já disse tudo, acho que não há grandes, acho que talvez seja, não acho que não valia a pena ir diferente do que ele acabou por dizer. Acho que aqui, independentemente de quem vai entrar e de quem vai jogar, o Sporting tem, bem, eu diria que tem quase como uma obrigatoriedade vencer esta meia-final. Jogamos em campo neutro, vamos entrar com a equipa praticamente toda titular, com algumas alterações, como o Cássio estava a dizer, e o Sporting tem mesmo que dar a resposta que todos estamos à espera, que é vencer o Santa Clara para estar na final. A final é no sábado, não é? Sábado?
É no sábado, sim, sábado. Às 8h30.
Para depois defrontar, aí depois, enfim, depois aí logo vamos ver quem é que vamos defrontar, se o Benfica, se o Boa Vista. Mas o mais importante é que o Sporting tem que dar uma resposta, e a resposta tem que passar por uma vitória, e é daqueles casos que eu nem é só a vitória, é a vitória e no mínimo também jogar bem.
Categórica, porque, não é?
Sim, nós precisamos de confiança, e a confiança obviamente consegue-se com as vitórias, mas também fruto de boas exibições. Claro que no limite isto é um jogo a eliminar e um jogo a eliminar sem prolongamento ainda por cima, portanto não é aquele caso clássico que entra logo para os penaltis, que é uma altura que nós ganhávamos praticamente sempre os penaltis todos. Eu acho que nunca perdemos em penaltis na Taça da Liga, pelo menos que eu me lembro nos últimos anos, a não ser a primeira taça, que é a primeira de sempre, que perdemos contra o Vitória, mas as que fizemos em Braga em Braga não perdemos nenhuma que eu saiba em penaltis, e portanto é aquilo que se espera, que o Sporting possa dar uma resposta convincente, que vença e que avance para a final. Depois na final cá estaremos para falar. Quer dizer, neste momento é um bocado difícil falar, será entre o Benfica ou o Boa Vista, são dois jogos completamente diferentes. Se for o Benfica, obviamente é um jogo aparentemente mais complicado, se for o Boa Vista não tanto, certo. Mas se o Boa Vista também ganhar ao Benfica é porque também tem qualidade. Quer dizer, isto é sempre muito injusto neste momento estar depois perdemos as finais de 2008 e 2009, eu estou a dizer em Braga, nas últimas três em Braga não perdemos nenhuma vez os penaltis, porque a primeira Taça da Liga, eu lembro perfeitamente, perdemos em penaltis, foi contra o Vitória do Sul, aliás já contei aqui a história porque não parou de gestão, mas a verdade é que o que estamos aqui verdadeiramente à procura é que o Sporting tenha uma vitória convincente, que mostre que as coisas estão, não só porque essa vitória vai nos colocar na final e depois dá-nos a possibilidade de ganhar um troféu, que é sempre mais um troféu para o Museu
Fez Sporting. Ontem um ano que vencemos a Taça da Liga, só deixar essa nota, o ano passado.
Exatamente, e depois ganhássemos essa Taça da Liga, claro que dá mais ânimo para o que depois a seguir irá acontecer, os jogos seguintes, porque como nós sabemos ainda vamos ter dois jogos que são sempre complicados. Um, que ainda vamos ao Jamor jogar com o Bessado, vale o que vale, mas são jogos tradicionalmente complicados, e depois recebemos o Famalicão, que é um clube que nos últimos anos nos tem roubado pontos estupidamente, atrás de pontos. Eu penso mesmo que o ano passado até nos roubou pontos em casa e fora, não é? Quando fomos campeões, nós empatamos lá, e em Alvalade também acabamos por empatar.
Exatamente.
Foi assim uma coisa, exatamente. E portanto, e este ano, como é que ficamos?
Já empatamos.
Foi aquele jogo que até não perdemos porque não calhou.
Acho que só ganhamos ao Famalicão num jogo da Taça da Liga.
Da Taça da Liga, não foi? Sim. Exatamente.
Eu acho que só ganhamos ao Famalicão no jogo da Taça da Liga.
E, portanto,
e não vem aí um calendário fácil em fevereiro.
Não, e esses dois jogos depois vão ser importantes, e portanto era giro, e era outro ânimo se fôssemos para esses dois jogos antes de ir ao Dragão, com uma taça conquistada, um ânimo diferente, jogadores mais motivados, claro que isso ajuda sempre, no, por muito claro. Que seja apenas e só uma taça da Liga, mas já que estamos nela, estamos lá para ganhar, e é sempre bom festejar, e é sempre bom ganhar, e animicamente é sempre melhor quando estamos na moto de cima, e é isso que nós esperamos.
É manter-nos na moto de cima, e a verdade é que depois de cada derrota esta temporada, Rubén Amorim voltou a vencer com a equipa do Sporting e foram sempre vitórias não categóricas a 100%, mas pelo menos garantidas com confiança e com golos que nos fizeram esquecer os resultados menos bons, se assim poderemos dizer. E meninos, o programa já vai longo, portanto vamos então aqui para as notas finais. João, começo por ti esta noite.
Bem, eu vou começar pelo acho que a nota mais importante, que é realmente a vítima de racismo, a Cíntia Martins, a jogadora do futebol feminino do Sporting, que foi vítima de racismo durante um jogo, iniciadas. Lamentavelmente o árbitro, a jogadora respondeu, não deveria ter feito, mas entende-se, é nova, estava a ser insultada e o árbitro acaba por expulsar. Aqui também uma nota de solidariedade para o treinador do Sporting, o Paulo, ele não percebeu, obviamente, do que se passou, caso contrário, ele disse publicamente no Twitter, tinha pedido à equipa para abandonar o campo. Eu acho que isso é importante. Claro. Acho que é importante o que o Paulo refere, porque estas ações têm que ser combatidas com muita inteligência. E um fator de inteligência é não entrar no mesmo tipo de discurso, portanto, nos insultos, ou pior, até partes físicas, mas sair do campo, mostrar. E o jogo, o Sporting acabou por jogar com 10 e acabou, eu acho que perdeu o jogo, mas acho que foram umas lutadoras. E portanto, se saíssemos do campo e perdêssemos o jogo, não há problema nenhum, porque seria muito mais falado do que é agora, que é lamentável, mas é a verdade é o que acontece. Quando alguém toma uma posição de força, é muito mais falado do que agora saber que existiu, ok, há muitas coisas, mas neste caso a Federação tem que pôr cobre a isto. O Arthur poderá não ter ouvido, mas eu acho que nestas situações tem que haver, eu não sei se há policiamento nestes jogos, provavelmente se calhar nem o há, porque se houvesse tinham que agir. E aqui, quanto a mim, é muito fácil. Isto punir é proibição total na entrada dos estádios, destas pessoas. Todos estes atos têm que ser combatidos com muito rigor e com muito pulso. E esse rigor, além, obviamente, de uma contra-ordenação, tem que ser, a Federação tem que passar logo uma proibição de ir aos recintos de futebol. Porque em Inglaterra é isso que acontece. E em Inglaterra são exímios nisso. O Pedro falou ainda há pouco, por causa da situação da garrafa, aconteceu no jogo do Everton, e a verdade é que o adepto foi banido de entrada do estádio do Everton, muitas vezes são expulsos de sócio, isso tem que ser banido dessa forma, se as pessoas não sabem estar, não sabem comportar em sociedade, têm que ser punidas nesse sentido. Portanto, o futebol, obviamente muita gente tem extravasado emoções no futebol, há impropérios, até já se considera quase normal esses impropérios, agora tudo que passa além disso, isso já às vezes já é excessivo, tudo que passa para o lado do racismo é, portanto, para ser quebrado definitivamente, e para isso acontecer é pulso firme, e portanto um grande abraço para a Cíntia, vai ter uma excelente carreira, espero eu, e aprende-se com isto, aprende-se, se calhar da próxima vez será lidado de outra forma, mas era fundamental as ações por parte de quem organiza os jogos e quem coordena o futebol português sobre este caso, porque o racismo existe, as pessoas às vezes pensam que não, mas o racismo existe. Segunda nota final, era para o basquete, obviamente, que eu vim aqui falar de basquete e já estamos aqui há uma hora e eu não falo de basquete, não é?
Exato, falhaste, porque era o único tema que tinhas.
Era o único tema, era o único tema, e eu aqui, eu não vejo basquete português, não gosto, quase que adormeço, mas por acaso tive a oportunidade de ver os minutos finais do jogo, e porque fui abrir o Twitter e vi que o Sporting estava a perder por não sei quantos e de repente já estava a ganhar, e eu abri para ver os momentos finais e fiquei espantado com aquele momento final, parecia NBA, com aquele desarme, aquele abafo ao lançamento do Benfica. Acho que foi até dos melhores jogos que o Benfica fez contra o Sporting. O Sporting já tem 10 vitórias seguidas, não é? Em basquete contra o Benfica. Acho que foi um grande lance e, portanto, há ali um jogador fantástico que é o Travante Williams. Esse sim gosto de ver. E portanto, os parabéns ao basquete pela vitória no troféu Hugo Santos. É a primeira vitória do Sporting neste troféu. Está aqui nos meus apontamentos, portanto, espero que seja verdade. E, portanto, como tal, parabéns a toda a equipa do basquete. É mais um troféu para o Museu do Sporting. E isto que é o maior clube português, o clube mais eclético, e ontem sumou mais um título ao nosso já vasto troféu, museu cheio de troféus. Depois a terceira nota, estava aqui a pensar qual era a terceira nota, tinha aqui outra coisa qualquer marcado. Ah, a minha terceira nota não é tanto é uma do Sporting, vai haver Ricardo Oliveira, não é?
Pedro, sim,
vai haver... Adiou para 1 de fevereiro o lançamento da sua campanha, portanto vamos ter mais um candidato.
E adiou porque está com Covid, já agora.
Sim, já sim, certo. Por causa do Covid.
Ainda pensou que adiou porque deu na cabeça, uma coisa qualquer.
Portanto, vamos ter aqui mais um candidato, vamos ver se traz qual é o programa, quais são as pessoas, portanto, qual é a equipa, qual é o programa. É bom haver, eu acho que não, nestas eleições não seria bom haver muitos candidatos. Acho que seria bom haver poucos candidatos para se conseguir discutir um bocadinho melhor. Não haver
poucos
tanta
candidatos,
discussão.
Grandes ideias, é assim que
é se isso.
Deve.
Neste eu acho que era preferível, obviamente que se calhar numa democracia quantos mais melhor, mas às vezes perde-se ali um bocado, há muito soundbite ali, perde-se um bocadinho. Portanto, se calhar já era, com 3 já vai discutir algumas ideias, vamos ver o que é que aí vem, queria deixar essa nota aqui. E a outra nota, queria dar aqui para fugir um bocadinho também ao Sporting, a nota sobre o CAN em África, o torneio da África de Seleções. Hoje teve um grande jogo, os Camarões contra as Ilhas Comoras, e tivemos um defesa esquerda à baliza o jogo todo. Tivemos uma equipa, uma seleção pequena, a jogar com 10 elementos, a conseguir marcar um golo brutal a 30 metros da baliza do livro ao ângulo e a fazer acreditar toda uma pequena nação. E eu acho que isto ainda é aquela magia.
E uma desgraça também nesse jogo.
Sete pessoas.
Supostamente terá acontecido na entrada para o jogo, e há confirmados pelos vistos já entre 6 ou 7 mortos.
É lamentar isso, porque aqui a CAN tem este lado mágico, o jogador com uma camisola, com um adesivo atrás a mudar o número, tem essa magia muito de futebol africano. O outro, já houve um jogo em que o Arthur acabou o jogo 5 minutos mais cedo, depois retomou o jogo, certo. E depois acabou 2 minutos mais cedo, e depois queriam voltar ao campo. Portanto, eu acho que há peripécias fantásticas, mas esta superação hoje de um atleta ir à baliza, um defesa esquerdo, defendeu lá bolas incríveis. Não sei se vocês viram o lance em que ele defende 2 vezes o mesmo, na mesma jogada, portanto faz uma defesa para a frente.
Não consegui ver o jogo ainda.
E depois uma recarga, quase faz uma defesa ao Abubakar, isolado, o guarda-redes defende, apesar do remate frouxo do Abubakar, e depois a recarga quase com a baliza aberta, o jogador remate e ele ainda vai lá defender, e portanto às vezes a superação, e o futebol tem muito disto, é bonito, e portanto queria deixar esta nota final para a CAN, porque existe esta magia ainda, acho que ainda é o torneio que tem aquela magia de futebol puro, às vezes nem sempre bem jogado, mas às vezes com muitos golos, às vezes com muita espetacularidade, este ano com menos golos, diga-se passagem, mas também dá os parabéns a Tony Conceição, o treinador da seleção dos Camarões, equipa da casa que passou assim aos quartos final.
E o futebol nunca será só futebol. Pedro Varela, as tuas notas finais.
Deixa eu responder já aqui ao João Araújo, que em relação às eleições vamos poder votar por carta, sim, está lá no pode-se votar por correspondência, está no regulamento. Já sabem que é obrigatório, têm que fazer o procedimento de ir ao notário, na presença do notário ou de um advogado para que seja validado o voto, mas o que costuma acontecer é muitos núcleos do Sporting contratam advogados para estar, o Solado Norte fez isso nas últimas eleições, já sei de outros núcleos que vão fazer o mesmo, contratam um advogado que está lá e que faz esse trabalho, normalmente de forma gratuita, e depois os votos são enviados, portanto isso acontece. Também referir, o João disse muito bem, há pelo menos 3 potenciais candidatos, porque como sabem, já falámos isso aqui na semana passada, é preciso apresentar as tais 1000 assinaturas, e se em relação ao Frederico Barandas não será difícil, os outros 2 têm que puxar, têm que andar atrás delas para as conseguir, e a partir daí teremos os 3 candidatos. Acho que, sim, eu também concordo com o João que esta questão de... É positivo termos aqui 3, 4 candidatos se forem três, claro que não queremos estar aqui a dizer que não deva aparecer mais ninguém, mas três candidatos é um que eu acho que há condições, e sinceramente o Ricardo Oliveira não o conheço tão bem, o Varanda já o conhecemos e o Nuno Sousa o conhecemos também muito bem. Acho que há aqui condições para se discutirem aqui alguns assuntos muito importantes. O que continua para mim errado, e se calhar há uns anos não pensava assim, mas hoje em dia tenho batido muito nesta tecla, as eleições deviam ser alteradas estatutariamente de forma a que não coincidência com a época desportiva, porque dava outra, não vou dizer paz de espírito, mas era completamente diferente. Tu discutires um determinado assunto do Sporting, não havendo jogos das equipas profissionais, nomeadamente o futebol, que é o que fica tudo muito mais...
Mas achas que é em março, Pedro?
Pá, não faço ideia, não sei
se... Eu vou-te dizer porque isto foi pensado, eu por acaso fiz-me essa pergunta a mim e depois fui pesquisar. É pensado para não coincidir exatamente com a preparação da época.
Ah, sim, a velha questão, okay, de não coincidir com essa. Mas do ponto de vista, de discussão, eu acho que acaba por ser mais saudável, nem que fosse logo mal acabasse o campeonato. Se acabasse logo o campeonato e as eleições fossem logo na semana a seguir, vamos imaginar assim uma coisa do género, pronto, de estudar um modelo que pudesse ser, porque na verdade é completamente diferente quando tu discutes o Sporting, por todas as razões. Até às vezes...
No
final de uma época desportiva, estás muito mais focado nesses assuntos, porque são assuntos importantes e eu acho que... se nós ainda continuamos a ser um clube, e eu já disse isso aqui, e um dia podemos explorar isso, que eu acredito que vamos ser talvez dos últimos países a abandonar o modelo em que existe atualmente os nossos clubes, nós e talvez os espanhóis, porque o resto do mundo, mais cedo ou mais tarde, vão ser clubes detidos por sócios, por donos.
Espanhóis já há muitos que têm
dono. Exatamente, mas eu acho que ainda vamos ser aqui, isto está a começar, vai chegar aqui. Vamos
os maiores, estás aqui a falar dos maiores, dos clubes maiores.
Dos principais daqueles, não é? Chegás agora a Madrid, dizias que vais ter um dono, ou a Barcelona.
Um árabe, exatamente.
Depois um árabe, a coisa é capaz de tremer, mas eles já levaram para a super graça para lá, portanto. Mas pronto, aí a liga já é um bocado diferente.
Ora, esclarecendo aqui o João, que também nos perguntou se vamos fazer as entrevistas,
vamos a partir do momento em que eles forem confirmados. Não é, eles dizerem que são candidatos, é quando apresentarem as
assinaturas. É quando está ali certinho que é candidato.
E disser assim, este senhor é candidato, porque só assim é que faz sentido. Acho que estamos a convidar uma pessoa que depois não se vai candidatar, pode ser muito interessante, até podemos convidá-la depois do programa, depois das eleições, para falar de ideias que tenha, mas... a partir do momento em que for, nós vamos convidar todos. Se depois vão aparecer ou não, eu estou em crer que os outros aparecerão. Nuno Sousa e o Ricardo Oliveira, certo, diria que sim. Aqui a grande dúvida será Frederico Varandas, que pode ou não aparecer, e tal como Bruno Carvalho também não apareceu na altura, e isso já sabemos como é que as coisas são. Quando se está no poder, a coisa muda sempre um bocadinho.
E vamos ver se vai haver debates.
E vamos a ver se vai haver debates, sim.
Também as minhas questão.
Pelo menos entrevistas no Sporting 160, convidados nós vamos tentar. Vão ser agora, todos, se vão, todos os candidatos.
Já não sabemos. Depois, o João já disse muito bem a questão do racismo. Para mim é uma questão, é um problema da sociedade em geral, é um problema da sociedade portuguesa. São casos uns atrás dos outros. Na bocada da Champions estava aqui alguém a dizer, mas o que é que ele disse? Epá, não vamos estar aqui a dizer o que é que ele disse. É um ato de racismo, é só procurar na internet, está lá. Não é difícil de ver porque é que aquilo é um ato de racismo. Mas mesmo que não fosse um ato de racismo, acho piada porque nestes jogos dos miúdos há um avolumar de prepotência enquanto pais, às vezes dos miúdos mais pequeninos, a insultar tudo e todos, seja treinadores, árbitros, jogadores, adversários, que é uma verdade. Coisa. Estamos a falar de uma miúda de 14 anos, não estou em erro, acho que ela tem 14 anos.
Vai, 14 isto ou 15, creio. Sim.
14 ou 15, mas enfim, vai praticamente a mesma coisa. 15, ela é da sub-15, mas eu não tinha certeza se ela tinha 15 anos.
Acho que tem 14.
Acho que tinha 14. Mas é indiferente. Só o facto de...
Mesmo
de alguém, só há o facto de alguém se meter com uma miúda de 14 anos, uma miúda que podia ser um miúdo, a mesma coisa, não há aqui diferença de género, ou podia ser, ou não ter género até.
É igual.
Também está muito... É igual. É de uma estupidez absolutamente inacreditável. E chegar a este ponto... de infligir estes atos de racismo, ainda pior. E também aconteceu, porque o Twitter nestas coisas tem coisas muito más e outras coisas muito boas. E outras muito boas é que nos chamaram a atenção durante o sábado para o caso da Jéssica, que foi também um ato de racismo. E neste caso foi de um conhecido adepto sportinguista.
já sei.
Eu vou-lhe dizer alegadamente, que é para não trazer problemas, porque ele depois acabou por apagar tudo, mas a internet não perdoa, porque quando chegas na internet alguém faz um print. Neste caso até foi o André Carreira Figueiredo. Eu por acaso até sei que ele costuma ouvir o Sporting 100%. Ele depois apagou, depois disse que não era, depois andou a bloquear toda a gente no Twitter, mas efetivamente aquilo, por muito que possa dizer que não é, que, pá, confere ali, quem lê aquilo, olha para aquilo e vê. E a facilidade com que se dizem estas coisas, e se acham que não são atos racismos, acaba por ser uma prática que fica muito mal, obviamente, a quem os pratica. Há bocado o Abel estava a perguntar, eu acho que o racismo, tem quase certeza, não é crime público, portanto é preciso denunciar ao Ministério Público. Eu, por exemplo, acho que no caso do Benfica não me admirava nada que eles até acabassem por denunciar do caso do ato de racismo à Jéssica. Aqui, no seu Sporting, ou alguém identificou o adepto, acho que o deve fazer.
Acho que sim,
porque estas,
claro,
coisas não fazem sentido. Não? E é fácil, porque está facilmente identificado, é pouca gente, e é muito fácil, portanto não há nada que dizer.
Não há depois, dificuldade.
Claro que o Castro falou do basquete e eu também tinha que falar. É evidente que o Sporting, do ponto de vista das modalidades, continua muitíssimo bem. Não estou a dizer. É óbvio que houve alturas que já ganhamos mais, já ganhamos menos, mas estamos altamente competitivos, continuamos num nível muito bom, a dar-nos bastantes alegrias. O Benfica já não nos deve poder ver à frente, perdem connosco de toda a forma efetiva, que é uma coisa inacreditável.
É,
e não é preciso recordar-nos muito, porque nós também nos aconteceu isso durante muito tempo, ainda há, não é preciso recuar muito, tirando o futsal, o que nós levávamos de baile em todas as modalidades. As coisas são mesmo assim, agora estamos nós na moda de cima.
São fases.
Eu gosto muito de ver sempre aqueles prints do Luís, do mal de suado, porque dá para ver como eles também estão a sofrer,
e
que nós já passamos por aquilo, além de serem autênticas pérolas de brincadeira, mas depois também dá para perceber o quanto eles estão a sofrer com o momento em que o Sporting está por cima deles. E mais, o que é mais grave é que tu percebes em alguns, que fazem comentários bastante assertivos, e o Luís tem essa capacidade de buscar não só as brincadeiras, mas também alguns comentários bastante assertivos.
É verdade, esses gosto de ler, os assertivos.
E eu gosto muito dos assertivos, em que se também percebe um certo pânico, a certa altura, de, epá, isto está mesmo
complicado.
Porque nós não conseguimos...
Percebem a impotência. A impotência de não conseguir alterar as coisas.
Em qualquer modalidade, em que eles percebem que só o voleibol é que conseguem ganhar. Epá,
e porque nós não temos uma grande equipa.
E por não ter, e nas modalidades femininas que eles têm, e têm bastante, têm conseguido também no futsal,
mas,
no
está, mas não tem tantas, não tem tanto impacto.
Não tem o impacto, é isso que eu ia dizer. E nota-se bem ali uma certa impotência do lado deles, perceber que nós estamos mesmo por cima. E quando não somos nós, está o Porto, porque depois no caso do handball está
no hockey,
o Porto,
exato, às vezes
no hockey também, o Porto também está por cima. Pá, nós no handball está a Porto e Sporting, no futsal tem o estado do Sporting, no basquete está o Sporting, e depois no voleibol é onde eles se vão refugiando. Epá, mas é manifestamente...
Onde vão conseguir.
E depois no futebol estão em terceiros também.
E depois no futebol tem a cereja no topo do bolo. É que o futebol não está nada a correr bem,
pois,
além de terem um presidente que, pronto, que é uma cópia do Luís Filipe.
Não é nada, agora é uma fase nova, nada.
E depois lá dentro, há espiada, porque lá dentro aquilo parece Farinha, Zé Marinho e Brás. Epá, não sei o que é que poderia lá ser pior e cair lá para dentro. Pá, não sei, talvez, sei lá, não, eu nem consigo imaginar quem é que poderia ir lá parar, lá dentro assim mesmo, só mesmo o André Ventura, ser, sei lá, presidente da Assembleia Geral.
Eu por acaso, não querendo entrar em...
Mas não quero entrar nisso também, mas
sim,
eu
não quero entrar nisso,
piada nesta altura.
Mas por acaso, eu tenho um primo meu que é benfiquista e ele disse uma coisa que é verdade, o Benfica teve a oportunidade de corrigir duas vezes o percurso,
claro,
foi duas vezes eleições recentemente, e decidiram continuar com o mesmo percurso. Portanto,
é verdade. Diz... Olha, um grande abraço à malta do Benfica FM, que nós falamos muitas vezes com eles. Tenho visto algumas vezes, passo por lá para ver os desabafos deles, que nos faz lembrar muito os nossos desabafos há uns tempos atrás. E que é a malta que felizmente tem vários dedos de testa para pensar por eles. E portanto, olha, a coisa é como é isto.
Verdade.
É vida.
É vida, não é?
Calhar a todos, meus amigos.
Calhar a todos.
Olha, e agora eu as minhas notas finais. Então vamos ver se eu não me esqueço de nada. Paulo Freitas, Nuno Dias, Ziquité, Guita e a equipa do futsal do Sporting são todos considerados os melhores do mundo. Portanto, foi uma semana cheia também para as modalidades nesse sentido, uma semana em verde e branco. Finalmente fomos reconhecidos mundialmente por um trabalho que é feito há muitos anos nestas modalidades e acho que aqui não estou a ser injusta quando falarei, ai que estava difícil, falarei de Miguel Albuquerque, que acho que é uma pessoa que fez crescer muitas modalidades no Sporting na altura em que apostou em Nuno Dias e tornou o futsal do Sporting naquilo que é hoje. Meninos, obrigada.
Espera aí, tenho mais uma nota final.
Deixa só dizer isto. Estava aqui o Green World a perguntar o que é que acham do Sporting fazer parceria com esta tal chinesa iSense, sabendo os horrores que se passam por lá. E se calhar daria aqui um programa, um dia destes podemos falar um bocadinho sobre essas questões.
Podemos falar da Nike, dos equipamentos feitos.
E até do ponto de vista até das apostas, e nós temos a falar da Betano, e do ponto de vista daquilo que representa, por exemplo, do aspecto social, há aqui muitas questões. Agora, também não podemos ser hipócritas e crer que... Epá, nós podemos tentar fazer alguma coisa, podemos alertar. Agora, parece-me que do ponto de vista de negócios, se nós formos a cortar com tudo que seja chinês, epá, olha, se calhar tenho que tirar tudo que tenho aqui atrás, que está atrás de mim, se calhar tenho que desligar o computador, tenho que tirar os fones, tenho que despir a camisola, certo. Tenho que tirar as cuecas, os óculos, provavelmente, não sei se as lentes não, a armação também é não, mas... Mas é um problema, e eu percebo esta questão, porque é uma questão de consciencialização, que acaba por ser muito importante, mas são dois pontos que... Mas um dia podemos falar com isso com mais calma, sem dúvida.
Ah, e uma nota final, que eu tinha aqui apontado, Mariana, eu esqueci-me, bem parecia que devia ter posto esta. Agradecer ao serviço de apoio do Sporting Clube Portugal, que finalmente teve alguém com capacidade que me ligou e resolveu o meu problema de há 3 anos com o cartão do Sporting, que foi extraviado, que eu nunca tinha recebido. E depois, quando tiram os novos cartões, também, infelizmente, foi para onde não devia. E, portanto, finalmente, alguém me ligou proativamente, desta vez, muito simpática, muito prestável, e que resolveu o caso. E, portanto, o cartão já chegou. Finalmente, tenho um novo cartão. E, portanto, é bom ver que alguém competente na linha do apoio do Sporting, e passar 3 anos, conseguiram resolver o problema sem eu pagar.
Que diz Dragon City, ele...
Não, exatamente. E, portanto, veio o cartão direitinho, ela tinha prometido que resolvia, e é verdade, o imbróglio de 3 anos foi resolvido, e, portanto, há que dar os parabéns, porque foi proativamente que me ligou, e até posso dizer, e não tenho problema nenhum, que até para... Como fiquei tão satisfeito que ativei o débito direto nas cotas, que nem tinha débito direto, porque pagava sempre, porque estava tão chateado que desativei o débito direto, e portanto até ativei de forma quase de agradecimento à senhora que resolveu o caso. Portanto,
João Castro voltou a ter cartão de sócio.
É verdade. O Pedro já sabia, eu não tinha os códigos de trás. Eu às vezes quando queria comprar as coisas,
eu queria fazer compras, não conseguia porque nunca mais tinha os códigos, nunca mais davam os números. Está bom atrás, portanto, é espetacular.
Está resolvido. É o que interessa. Exatamente, que isso é o mais importante, mas foi. Meninos, obrigada aos dois. Obrigada também a todos aqueles que nos tiveram a ver e ouvir e que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Prometo que quarta-feira vou dizendo como é que está o ponto de situação em Leiria. Espero que no sábado também tenha a oportunidade de o fazer, porque era bom sinal. Desejar-vos uma ótima semana a todos. Viva o Sporting Clube Portugal.
Viva o Sporting.